Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Estamos chegando no Pense Verde deste sábado, dia 6 de abril de 2024, desejando para você um ótimo final de semana. Fique conosco a partir de agora, tem muitas informações por aqui. Começamos trazendo para você destaques de que o aquecimento global pode ser impulsionado por aterros sanitários.
Estudo publicado no final de março na revista Science aponta que a poluição gerada por aterros sanitários a céu aberto nos Estados Unidos é maior do que se estima. De acordo com os pesquisadores, o lixo em decomposição nesses locais emite quase 3 vezes mais gás metano do que é informado às autoridades norte-americanas. Apesar de falar da realidade dos Estados Unidos, o estudo revela uma informação importante para outros lugares do mundo. Como esclarece o engenheiro ambiental e urbano e coordenador executivo de resíduos sólidos do Instituto Polis, Vitor Argentino.
Esse estudo da Science, ele vai revisar aterros sanitários. Então, os lixões, eles não são avaliados dentro desse estudo da Science, que basicamente o lixão é o que no Brasil a gente vai chamar de disposição inadequada. E aí ele traz um ponto também muito importante para a gente, que é, mesmo aterros com sistema de captação de biogás não são eficientes o quanto a gente imaginava para desviar o metano e o biogás para captura. E a maior parte dele é perdida para a atmosfera por meio de emissões fugitivas pela superfície, dada a quantidade de metano que é produzida pela decomposição dos alimentos quando os alimentos são destinados a locais como esse, né?
No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades, lixões e aterros controlados que não tratam adequadamente os resíduos sólidos somam mais de 2 mil em todo o país. Neste ano, em agosto, está prevista em lei a obrigação de eliminar esses locais, uma meta que já é considerada inatingível por especialistas em razão do valor de investimento necessário para essa operação. Argentino, que também concorda com a inviabilidade, destaca uma solução que considera mais imediata e efetiva.
O encerramento dos lixões e dos aterros controlados vai se dar principalmente com o avanço da compostagem e da reciclagem, que elas vão resolver 85% do resíduo normalmente gerado nas cidades. Ou é orgânico compostável ou é reciclável seco. E aí, assim, somente 15% indo para os aterros sanitários. E aí a gente conseguiria viabilizar uma quantidade menor dessa infraestrutura e aí um possível investimento. E aí um outro ponto também muito importante é que a gente precisa estruturar um financiamento para garantir que essas cidades consigam construir essas unidades de compostagem, sistemas de coleta seletiva, para reduzir a dependência dos lixões e dos aterros sanitários.
De acordo com estimativas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o montante necessário para acabar com lixões e aterros controlados inadequados no Brasil é de R$5 bilhões. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Nós comemoramos na última semana a Páscoa e o aumento do preço do chocolate reflete os efeitos na mudança no clima. Quer saber por quê? É a reportagem que chega agora no Pense Verde.
Os preços do cacau subiram 136% entre julho de 2022 e fevereiro de 2024, de acordo com o monitoramento de preços de commodities da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Segundo a agência, ondas de calor e chuvas intensas estão prejudicando as colheitas na África Ocidental que produz 3/4 do cacau do mundo. Os consumidores do chocolate em todo o mundo estão sendo atingidos pelos preços mais altos do cacau, devido, em parte, à crise climática. O clima extremo e as mudanças nos padrões climáticos prejudicaram as colheitas das safras, que devem ficar aquém pelo terceiro ano consecutivo, afetando a oferta global e elevando os preços. O preço por tonelada no mercado futuro ultrapassou 10 mil dólares pela primeira vez em 26 de março. O aumento chegou aos consumidores em todo o mundo, que já sofrem com a inflação e uma crise geracional de custo de vida. De acordo com a UCTAD, os cacaueiros crescem perto da linha do Equador e são sensíveis às mudanças climáticas. O fenômeno El Niño, caracterizado por temperaturas superficiais mais quentes em partes do Oceano Pacífico, causou um clima mais quente e mudanças nos padrões de chuva. Na África Ocidental, que produz a maior parte do fornecimento global de cacau, as plantações estão cada vez mais ameaçadas por ondas de calor, chuvas intensas e outros riscos relacionados ao clima. Por exemplo, chuvas excessivas em Gana e em Côte d'Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim, durante o quarto trimestre de 2023, levaram a um surto de vírus do broto inchado e da doença da vagem preta, uma condição que faz com que as vagens de cacau apodreçam e endureçam. A repercussão é global, já que os dois países produziram 58% do cacau mundial entre 2022 e 2023.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos agora com destaque o comentário da extensionista da Emater, Alines Bardelotto, aqui na nossa programação.
Hoje vamos falar sobre a espinheira santa, uma árvore bem popular aqui no sul do Brasil. Espinheira santa, cancorosa ou cancrosa, ela é uma árvore de pequeno porte ou um arbusto grande, que é ramificada desde a sua base e pode medir no máximo 5 metros de altura. É nativa das regiões aqui de altitude do sul do Brasil, as suas folhas são inteiriças e possuem espinhos nas bordas. E as flores, elas têm uma coloração amarelada. Os frutos, pessoal, da cancorosa ou da espinheira santa são cápsulas de cor vermelha e tem uma, duas sementinhas de cor preta. Ela prefere, a árvore, o arbusto da espinheira santa, prefere os solos mais drenados, ricos em matéria orgânica. E a propagação é feita por meio de sementes que depois de colhidas e secas você planta em bandejas. E pode transplantar quando elas tiverem mais ou menos uns 20 centímetros, lá nos meses de setembro a outubro. E as curiosidades, então, sobre a espinheira santa ou a cancorosa. Ela possui atributos ornamentais por causa das suas semelhanças com as folhas e frutos, com aquele azevinho. E é utilizada também nas decorações de Natal, lá no hemisfério norte, e ela foi introduzida aqui no paisagismo também. A sua semente serve como alimento para os pássaros, que favorece a disseminação da espécie. E quanto aos benefícios medicinais, ela é uma planta medicinal, símbolo lá de Santa Catarina, e ela é reconhecida pela Anvisa na relação dos fitoterápicos do SUS. A espinheira santa, pessoal, ela tem indicação de auxiliar no tratamento de gastrite e úlcera duodenal e sintomas de dispepsias. A precaução quanto à espinheira santa ao ser utilizada é que ela não deve ser usada por gestantes, lactantes e por pessoas com histórico de alergia a esta planta. Um ótimo final de semana a todos, da Emater, Ascar e Vacaria, para tua Rádio Fátima, extensionista Alines Bardelotto.
Obrigada, Aline, trazendo seu destaque aqui no Pense Verde deste sábado. E o governo anunciou 10 bilhões de reais para enfrentar as mudanças climáticas. A reportagem é de Fabrício Vargas.
Tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, há evidências de que aumentar o investimento para enfrentar a mudança do clima passa pela introdução de metas de energias renováveis, políticas nacionais e o desenvolvimento de infraestruturas. Seguindo esses indicadores, além de ser um líder na transição energética, hoje o Brasil tem um dos maiores fundos do clima de países em desenvolvimento, graças ao repasse de 10,4 bilhões de reais ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O contrato para o repasse foi assinado pela ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, e Aloysio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A ministra destacou que há uma grande demanda por projetos e que iniciativas para enfrentar as emergências climáticas terão prioridade.
Nós teremos investimentos na área urbana, sobretudo eletrificação de frota para o transporte coletivo, considerando municípios de pequeno porte. Na área de floresta, algo em torno de 1% desse recurso para projetos de manejo florestal e restauração florestal, mas também na parte de bioeconomia e outras ações.
Os recursos serão repassados do Ministério do Meio Ambiente para o BNDES e financiarão projetos para o combate à mudança do clima e o desenvolvimento sustentável do país. Os recursos financiarão projetos do setor público, de empresas privadas e do terceiro setor, em áreas prioritárias. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirma que o Fundo Clima vai incentivar ações sustentáveis.
Vai significar retirar as emissões de gás carbônico, portanto enfrentar a emergência climática, uma imagem didática, como se ao longo de 16 anos nenhum carro circulasse na Grande São Paulo, portanto não teria emissões de gases de efeito estufa.
O papel do Estado e da coordenação internacional faz parte da agenda de discussões da Força-Tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima do G20. Com informações do G20, Fabrício Vargas.
Obrigada ao Fabrício, e assim nós vamos encerrando o nosso Pense Verde de hoje, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. A gente se vê.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.